Rádio AL. Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Estamos aqui abordando com Eduardo Rocha, o futebol catarinense, a participação no Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, antes do Campeonato Brasileiro da Série A, Rocha, me lembrei agora que o Messi fez a mesma promessa que o Pelé tinha feito em 66. Ontem o Messi perdeu o pênalti na decisão contra a equipe do Chile. O Chile ganhou de 4-2 nos pênaltis. Depois do jogo que começou às 9 da noite, 90 minutos, mais 30 minutos de prorrogação. E aí nos pênaltis 4-2 para o Chile.
O Messi, bicampeão da Copa América, hein? Aí dono bicampeão da Copa América centenário.
Eu acho o seguinte, eu acho, Rocha, que às vezes, por mais que uma equipe seja profissional, dedicada, às vezes ainda falta alguma coisa. Por exemplo, quando o Messi bateu o pênalti, porque perdeu um pênalti, e perder numa situação de desconforto, de desclassificação, a gente tem algumas lembranças. Por exemplo, nós ganhamos uma Copa do Mundo em função de um pênalti perdido pelo
Baggio.
Pelo Baggio.
E o Baggio, depois daquele pênalti, Valmir, também nunca mais se acertou no futebol com relação ao seu próprio jogo e a sua torcida também,
torcida
italiana.
E era um belíssimo jogador que teve aquele
foi
problema.
Foi traumático
para o Baggio. E nós tivemos também uma situação...
E parece que o Messi não está suportando o trauma de ter perdido esse pênalti.
E nós tivemos uma situação também em 2006, não sei se você lembra isso, 86, quando o Zico cobrou um pênalti quase no final do jogo.
E você
perdeu um pênalti, a decisão foi para os pênaltis. E na decisão dos pênaltis, quem perdeu o pênalti foi o Sócrates.
Valmir, e aquele pênalti que o Zico perdeu, Valmir, que foi durante a partida.
Foi durante
como você
a partida.
Disse,
e quem perdeu na disputa foi o Sócrates.
O Zico entrou no jogo, ele estava fora. Houve uma substituição. O Zico entrou no jogo. E na sequência foi bater um pênalti. Aí dizem que o Zico ainda estava frio, aquela coisa toda.
Não, acho que... Não, que estava frio, foi, né?
Foi
em seguida.
E Valmir, aquele pênalti que o Zico perdeu, da mesma maneira, também foi traumático para a carreira do Zico na seleção brasileira.
E só para lembrar, em 86, quando naquela tarde, uma tarde triste para o futebol, quando a gente perdeu, foi eliminado pela seleção da França nos pênaltis, que primeiro detalhe, o Zico perdeu no transcorrer do jogo um pênalti. A decisão foi para os pênaltis, tá? Poderíamos ter saído classificado durante o jogo, não deu. E na decisão, o que aconteceu?
O Sócrates perdeu
e o francês chuta uma bola, você lembra bem, o que aconteceu com o Carlos? O Carlos espalma, a bola bate na trave, o Carlos espalma caindo, a bola bate na trave e volta nas costas do Carlos e entrou.
É quando era para ser, né, Valmir?
Que coisa,
essa situação realmente foi...
Então, eu acho que não é desespero do Messi. Agora o Messi perdeu o pênalti ontem. Só para completar...
Mas é a oportunidade, né?
Sim, é só para completar. Eu acho que na hora que ele saiu, lamentando que ele ficou isolado... Eu acho que era hora de ter uma equipe de apoio psicológico e tal, apoiar. Eu acho que não era hora de ele dar entrevista.
É porque
de ele não dar qualquer
ele
declaração.
Ele pode ser o genial, mas não deixa de ser um jogador como os outros.
Eu acho que houve uma falha por parte da equipe de logística da seleção da Argentina. Claro que com a desclassificação, todo mundo ficou apavorado. Eu acho que tinha que chamar o jogador para um lado. Olha, você vai ser preservado, não fala com
ele
ninguém.
Ele sentiu demais, homem.
Vamos levar você para o hotel e acabou. Agora ele foi falar, dizer...
Eu acredito que ele tenha sentido, Valmir, muito o fato de ele também não ter jogado uma boa partida. O Messi, nesse jogo, ficou muito aquém do que se esperava dele.
É que ele não ganhou nada vestindo a camisa da seleção argentina.
E ele não jogou bem durante os 90 minutos e não jogou bem na prorrogação.
É muita decisão pela Argentina que ele perde. É a segunda Copa América, perdeu a Copa do Mundo na decisão para a Alemanha. Então ele não ganha nada com a seleção da
Argentina. Quando ele perdeu aquele pênalti, Valmir, a impressão é que ele queria achar um buraco no gramado para enfiar a cabeça como uma avestruz.
Mas tem que estar preparado também para essa adversidade, porque o pênalti não significa que o gol está feito.
E quando ele sentou lá no banco sozinho, quando eu estava acompanhando e chegou ali um ou outro membro da comissão técnica, não teve aquela questão desse apoio, de alguém ter ido lá se responsabilizar pelo Messi.
Quando eu comecei a assistir futebol, quando eu comecei a acompanhar futebol pelo rádio, em 1967, torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Pelé foi bater um pênalti, me parece que era contra o América Carioca, e bateu na trave. Em seguida, ele vai bater um pênalti contra o São Paulo, no Morumbi, e bateu fora. Na quarta-feira à noite, o Santos vai jogar no Rio, no Maracanã, contra o Vasco. O Pelé foi bater o pênalti e bateu para fora. 10 minutos depois, nunca esqueço disso, 10 minutos depois, o Pelé, o Santos teve um outro pênalti. Quem é que vai bater? O Pelé. Era o quarto pênalti que ele ia bater. Aí ele bateu num canto, o goleiro foi lá pro outro canto. Bateu muito bem. Bateu magistralmente bem. Mas ele tinha errado 3 pênaltis em seguida.
Isso para você ver a fortaleza do Pelé, hein, Valmir? O Pelé realmente foi um jogador fantástico, um fenômeno.
Por quê? Mas o Santos sabia que ele era o melhor cobrador.
Isso, e o Pelé não se abatia, né, Valmir? Ele tinha essa qualidade, o Pelé. Era um jogador para driblar, para enxergar, para ter visão, mas também não se abatia diante do adversário nem das agruras.
E mais,
né?
Um detalhe, quando ele voltou da Copa do Mundo, ele fez um pedido para não bater mais pênalti. Quem passou a bater pênalti no Santos foi o Carlos Alberto Torres. Sabe quando é que ele foi cobrar um pênalti?
Eu me lembro, contra o Andrada, milésimo gol. Teve um detalhe.
O Carlos Alberto pegou a bola. É a tua, você vai bater.
Mas se você lembrar, Valmir, você vai ver que o Pelé bateu e o Andrada defendeu. E o árbitro mandou voltar. O Pelé botou a bola novamente, aí bateu e fez o seu milésimo gol. Aí a partida foi interrompida.
Bom, são histórias das penalidades máximas. Agora é o seguinte, passando agora para a seleção, para o Campeonato Brasileiro da Série A. Então nós tivemos aí na 11ª rodada os resultados. Tivemos no sábado Cruzeiro 2, Palmeiras 1, Corinthians 2, Santa Cruz 1. Os jogos de ontem então, América Atlético Mineiro 1, América Mineiro 0. 1-1 Vitória e Ponte Preta, 2-1 o Fluminense sobre o Flamengo, Santos 3, São Paulo 0. Em Porto Alegre, Botafogo 3, Internacional 2. Em Curitiba, o Atlético Paranaense ganhou de 2-0 do Grêmio. Tivemos a vitória do Sport sobre a Chapecoense em Recife, 5-1. E aqui em Florianópolis, o 0-0 do Figueirense e Curitiba.
Agora, esse resultado aí do Sport contra a Chapecoense, podemos até dizer que é um resultado atípico diante dos jogos que a Chapecoense vinha fazendo fora de casa. A Chapecoense, que havia perdido apenas uma partida neste campeonato, que foi justamente fora de casa contra a Ponte Preta, 2-1. E agora a segunda partida que a Chapecoense perde, 5-1 para o Sport. Outro jogo interessante foi Flamengo e Fluminense. O jogo foi realizado em Natal. E o interessante foi que o primeiro gol do Fluminense foi um gol contra do William Arão. O Flamengo empatou depois com o peruano Guerreiro. E na sequência, Valmir, no segundo tempo, o Rafael Vaz, que é o ex-zagueiro do Vasco da Gama, que virou a casaca e foi para o Flamengo, ele entregou a rapadura e o jogador, o novato, né, o garoto Richarlison, que é o garoto lá do Fluminense, fez o gol da vitória após uma falha do Rafael Vaz, que entregou a rapadura do Flamengo para o Fluminense no Clássico.
Bom, teremos então a 19ª rodada, 12ª, que isso?
Vamos para a 12ª rodada,
segunda,
né?
Teremos então, na quarta-feira, três jogos.
Valmir, antes dos jogos da 12ª rodada, também vale a pena destacar, e não podemos deixar de falar, no 3-0 do Santos sobre o São Paulo. E o detalhe que os dois times chegaram ao Pacaembu no mesmo ônibus.
Sim, sim.
Eu não... E o Santos foi logo marcando aos 40
mas
segundos.
Eu acho que houve um exagero. Chegar no mesmo entendi, ônibus, Valmir, o treinador um do lado do outro. Eu acho que houve um exagero.
Eu também não entendi
eu
por
acho
quê.
Que, não, acho que, eu acho que tem, acho que o, tem que haver respeito.
Eu
as,
acho
torcidas,
que
as torcidas podem ficar juntos, os torcedores, mas lá dentro é uma competição.
Eu acredito que o São Paulo é que tenha perdido com o efeito da desconcentração nesse momento aí, que... porque é uma que... coisa meio diferente
eu acho que
demais.
Se, eu acho que se passar um pouco.
Mas
tem que haver harmonia, mas sem exagero.
No Pacaembu, você pode me dizer?
Foi uma opção do Santos. Porque o Santos tem um compromisso, eu acho que é muito, muito bom, é o segundo jogo que ele faz no Pacaembu, é que é uma torcida muito grande.
Isso, do foi um
Santos,
jogo de uma torcida
na
só,
cidade
né?
de São Paulo.
Foi
na
só
cidade.
A torcida do Santos
exatamente.
Liberada para assistir.
E outra coisa, é uma torcida grande santista dentro da cidade de São Paulo, mas o time não é de São Paulo. O time é da Baixada Santista da cidade de Santos. Bom, então nós vamos ter quarta-feira às 7h30 no Barradão, Vitória Esporte, é o clássico nordestino. Às 7h30, Flamengo e Internacional. Onde é que vai ser esse jogo, hein? Porque o Flamengo não tem estádio, né?
Será que você vai ser em Natal novamente?
Lugar, Então, Flamengo Internacional às 7h30 e também às 7h30 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio e Santos. Depois teremos às 9h, dois jogos. Em Curitiba, o clássico Atletiba. O jogo vai ser no Couto Pereira, Curitiba e Atlético Paranaense. E teremos também em Chapecó, Chapecoense e Cruzeiro. E o jogo, dois jogos das 15 para as 10. O jogo em São Paulo, no Morumbi, São Paulo e Fluminense. E teremos no Independência, em Belo Horizonte, América Mineiro e Corinthians. Na quinta-feira, três jogos, 2 às 7h30. Como é que é? Arena Sapiens Park? Como é que é lá? Lá vai ter o Palmeiras e Figueirense, né? Palmeiras e Figueirense, 7h30. Também 7h30 teremos em Recife, Santa Cruz e Ponte Preta. E o jogo das 9h. Das 9h, América, Mineiro e Botafogo. Então, como é que é o nome lá do estádio, lá do Palmeiras? Allianz Parque. Lá no... aqui é o Sapiens Parque, ali na Cachoeira do Bom Jesus. No Allianz Parque vão jogar 7h30, quinta-feira, Palmeiras e Figueirense. Então, 7h30 também, quinta-feira, tem Santa Cruz e Ponte Preta. E quinta-feira, às 9h, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro enfrenta o Botafogo.
É uma pena, hein, que esse jogo do Figueirense vai ser só na quinta-feira. Oh,
por quê?
Por quê? O Henrique Santos vai sofrer demais.
Mas é bom, vai ser 7h30 esse jogo, vai ser cedo, né?
Mas na quinta-feira.
Esse jogo
ainda,
é 7h30?
É na quinta-feira.
O Henrique está sofrendo?
Pelo menos o Figueirense vai poder treinar um pouquinho, quem sabe, né?
Não, e outra coisa. Porque o Figueirense vai ganhar, porque vai golear, porque vai ganhar.
Digo, Palmeiro, o Figueirense voltou a ser Figueira, o Badi voltou a ser Badi,
é mesmo?
O Hermel voltou a ser Hermel.
Não fala isso porque o Henrique não está aqui. Cadê o Henrique, hein?
Bom dia, Henrique Santos.
Bom dia, Valmir. Bom dia, Rocha. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Tô acompanhando o programa aqui.
Tá ligado.
Na nossa Câmara Municipal de Vereadores de São José. Tava ouvindo só para esclarecer um pouquinho.
Um abraço pro presidente da Câmara, o
ele
vereador Urbino Coelho Dávila, que é santista, hein?
E sempre fala em ti, Valmir.
Tá bom.
Só para esclarecer, eu tava ouvindo o jogo entre Flamengo e Internacional na quarta-feira, vai ser em Cariacica, no Espírito Santo.
Ah, pois é. Então
mais
é.
Modesto um pouquinho esse teu
time, o time do Flamengo não tem estádio, então joga aqui, joga lá.
Tá, os times do Rio de Janeiro estão estão times itinerantes, né?
Tem que fazer pressão em cima do Inter, né? A torcida lá, porque tá feia a coisa, hein?
Tô complicado. Outra coisa, Valmir, eu acredito até que seja bom esse intervalinho um pouquinho maior da partida do Figueirense, que não vai ser na quarta, vai ser na quinta, porque consegue recuperar alguns atletas, tem outros que estão sentindo. O Figueirense vai ter também a possibilidade de retornar com o Ferrugem, porque o Ferrugem fez muita falta ontem na partida diante do Curitiba. Contra o Curitiba ontem, o Jackson Calcaia não deu o mesmo ritmo, ficou visível a falta de entrosamento dele com ele, Carlos, a falta até de... daquele ritmo maior que o Ferrugem dá no meio campo, de conduzir a bola, de ter uma jogada de maior velocidade, e o Jackson Calcaia não conseguiu fazer isso. É possível que o Calcaia continue no time, até provável, porque o Eli Carlos está suspenso. Então volta o Ferrugem, sai o Eli Carlos, e aí o Jackson Calcaia deve continuar no meio campo. O que não é muito bom para o Figueirense, né? Porque o ritmo do Eli Carlos com o Ferrugem, até o entrosamento dos dois, é bem maior do que quando joga o Jackson Calcaia.
Bom, e tem mais alguma mudança, alguma coisa assim? O departamento médico, como é que está o Carlos Alberto, hein?
Ô, Valmir, a expectativa, até fiquei um pouco frustrado ontem ouvindo a entrevista coletiva do Vinícius. É. Ele disse o seguinte, pô, o Carlos Alberto estava treinando, aí perguntei para ele como é que ele estava. Aí ele disse, não tô com confiança. Aí voltou pro departamento médico, deve ficar no DM até terça-feira. Eu acredito que o Carlos Alberto não vá para esse jogo na quinta-feira lá diante do Palmeiras, porque a gente já conhece o histórico dele. Talvez volte para o domingo contra o Atlético Mineiro aí no Scarpelli.
Agora, Henrique, o resultado contra o Coritiba não deixa de ser um resultado até normal, né? Circunstancial, é normal, né? O Rafael ali teve uma grande jogada que ele cabeceou e o goleiro do Coritiba, o Wilson, fez uma defesa que salvou o Coritiba mais uma vez de uma derrota. E, ao meu ver, o problema do Figueirense foi não ter vencido o Botafogo fora de casa, num momento de fragilidade do time do Botafogo. O Botafogo realmente estava errando demais. Eu até classifiquei aquele jogo como uma pelada histórica entre Botafogo e Figueirense. E o Figueirense poderia ter tido melhor sorte lá contra o Botafogo. E o resultado está aí, ó. O empate em casa. O Botafogo vem crescendo aí na sua organização. Eu quero crer que o Botafogo venha jogar aqui e não fature o Figueirense aqui, hein, Henrique? Porque o Botafogo vem crescendo muito aí na sua organização. Trouxe o Camilo fez uma partida incrível contra o time do Internacional. Então o Figueirense tem que abrir o olho, né, Henrique?
O Rocha, o que passa a preocupar agora nas próximas duas rodadas, já que o Figueirense tem o Palmeiras fora e o Atlético Mineiro aqui no Scarpelli, são dois jogos bem difíceis, é que a distância do Figueirense para a zona do rebaixamento, que o primeiro deles é o Botafogo, hoje é de 2 pontos. Então o Figueirense, esses dois resultados, diante do Botafogo e diante do Coritiba, podem ser classificados como bons se o Figueirense não for ultrapassado, não entrar na zona do rebaixamento nas próximas rodadas. Caso o Figueirense entre, aí o torcedor vai lembrar, pô, e aquele gol que o Everton Santos perdeu no último minuto contra o Botafogo, e aquela defesa do Wilson, é uma situação bastante complicada, Rocha. Eu até na semana passada eu estava fazendo um texto aqui pro meu Figueira, e o pessoal dizia, quando eu botei que Figueirense e Coritiba eram um confronto direto contra o rebaixamento, alguns me cornetaram, não, o Figueirense tá 2, 3 pontos da Libertadores, tem que pensar acima. E aí eu falei, a gente tem que buscar a nossa realidade. A nossa realidade hoje é a fuga do rebaixamento. Porque o Botafogo hoje tem 12 pontos e o Figueirense tem 14. Então nós temos duas rodadas bem complicadas aí. Então o Figueirense tem que ficar atento para não entrar na zona de rebaixamento.
O Botafogo tem esse clássico contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vem subindo na tabela. E depois o Botafogo vai pegar...
Na verdade, na próxima quarta-feira, ainda não há possibilidade aí do Figueirense ir para o Z4, porque existe o encontro dos nordestinos, que é o Sport e o Vitória. E porque o Vitória está com 13, o Sport está com 12. Agora, se o Botafogo ganha o seu jogo, vai para 15. Se o Sport ganha o seu jogo, vai para 15. Fica o Vitória lá no Z4 lá, e o Figueirense aproximado. É complicado.
E o Figueirense pega o Palmeiras e depois o Atlético Mineiro em casa.
Pois é. São pedreira. É o seguinte, o Figueirense tem que fazer isso, Henrique. É ganhar do Curitiba, dos medianos, porque pega um Palmeiras,
na sequência,
pega
um Atlético Mineiro. Fora.
É outra pedreira.
Mas o Palmeiras agora, o Pacheco tá aí, não?
O Pacheco tá, não o fala Palmeiras, que ele tá aqui.
Só tá te ouvindo.
O Palmeiras agora tá em queda livre.
Tu acha?
Esse quinta-feira é 3-0.
Tu acha que é isso, né? Que é isso. E tu não bebeu nada ainda. Tu ainda não bebeu nada pra dizer que o Figueirense passa 3-0 em São Paulo.
Segunda de manhã não dá pra beber, não.
Não dá,
agora,
né?
O Figueirense tá passando agora por um momento crucial no primeiro turno. Porque até a 15ª rodada ele pega primeiro o Palmeiras nessa situação aí, e esse jogo é na Arena Park, Sapiens Park, né?
Allianz Park.
Allianz
Park.
Aqui no Allianz
Park.
Allianz é de outro mundo, hein?
Vamos fazer.
Allianz.
Fazer Parque Antártica vai ser mais fácil.
depois o Figueirense pega o Atlético Mineiro aqui. Eu acho que o Figueirense tem um bom histórico contra o Atlético Mineiro, capaz aí de não tomar conhecimento do Atlético Mineiro com Cleiton e com o Robinho, né? E depois, na sequência, tem o Grêmio fora de casa e aí o clássico contra a Chapecoense aqui, clássico da Série A, aqui
está para ganhar
no Orlando Scarpelli.
É, pois é.
Falar em Chapecoense, ô Rocha, Vomir, não sei se vocês já comentaram, mas estranha essa derrota, né? 5-1.
É, teve alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, né? E eu não sei.
Foi ao natural, né, Henrique? O Sport já foi logo marcando.
Será que alguém foi pro bailão nordestino lá de São João, alguma coisa? Porque, né?
É possível.
Realmente muito complicado. Aliás, o Caio Júnior assume quando? Já está assumindo, né?
Sei, hoje ele já vai estar tá em Chapecó para provavelmente assumir, porque quarta-feira já tem jogo, né?
É, então.
O Figueirense tem que ganhar tem que fazer um pontinho contra o Palmeiras, buscar um empate. Depois tem que ganhar do Atlético Mineiro em casa. Tem que novamente fazer um bom resultado contra o Grêmio, mas é provável que o Figueirense nesses jogos aí vá ter alguma dificuldade contra o Grêmio. Tem a Chapecoense em casa, pega o Corinthians lá em São Paulo.
Tudo complicado.
Pode ser que vença, né? Venceu encerra contra o Vitória, sim, em casa.
E voltando a Chapecoense tem um jogo para tentar pontuar contra o Cruzeiro na quarta-feira. Mas só veja bem como é que é a situação. Se o Cruzeiro perde para o Palmeiras no sábado, o Cruzeiro estaria aonde? O Cruzeiro estaria atrás do Botafogo, estaria no G4. O Cruzeiro ganhou seu jogo, ele saiu de 11 e foi para 14, é o 12º colocado. Como é importante uma vitória para quem está lá atrás. Então tem que trabalhar, né?
Está tudo embolado, né, Valmir?
Tudo embolado. Mais alguma novidade, não?
Vou me só destacar aí, eu não sei se vocês já comentaram, o falecimento do Caçapava, que foi um jogador que participou do Internacional. Teve ontem a derrota da Argentina, né? Infelizmente o Messi perdeu, sim, um pênalti, agora já está triste, já disse que é possível que tenha encerrado o ciclo dele na seleção. Sim. Tem bastante coisa aí para...
Aliás, Henrique, eu não sabia do Caçapava e vou dizer-te mais. O Caçapava, inclusive, chegou a vestir a camisa da seleção brasileira, mas naquele poderoso quadrado do Internacional, formado pelo Caçapava, pelo Paulo César, era o Caçapava, o Paulo César Carpegiani, o Jair, e começou a entrar o Falcão, depois entrou o Batista, né? Mas principalmente formado pelo Caçapava, pelo Paulo César Carpegiani, pelo Jair, e depois entrou o Falcão. Mas só tinha um que jogava muito, jogava pro time. Esse chamava-se Caçapava. Quem levava a fama, era que nem o Periquito que levava a fama o Paulo César Carpegiani, que foi o grande jogador da seleção de 74, se consagrou como treinador. Levou muita fama também o Falcão, que se consagrou, e o Jair, que muito cedo foi jogar fora, foi jogar lá pra Argentina. Depois entrou o Batista e entrou o Cléo, o time começou, mas o Caçapava teve uma importância, cabeça de área muito bom. Só que jogava pro time. Ele não dava entrevista, ele tinha dificuldade para falar, era um crioulo bom de bola, mas que jogava pro time, então vai deixar saudade. O Internacional tem que homenagear o Caçapava naquele grande quadrado de 74, 75, por aí, que jogava muito, viu, Henrique?
É verdade.
Um abraço, amigo.
Falou, Valmir. Um grande abraço para ti, pro Rocha, pro nosso amigo Pacheco.
Obrigado, tá bom, Henrique. Um grande abraço, amigo.
Muito bem. Nos encaminhamos pro final. Tem mais algum detalhe aí para acrescentar nesta segunda-feira? Então, teremos uma rodada da Série B, que tem hoje o jogo do Criciúma. Amanhã tem outros dois jogos. E daí teremos um jogo da Chapecoense na quarta e o jogo do Figueirense na quinta. A semana inteira com a participação de clubes de Santa Catarina nas séries A e B.
Ô, Valmir Matos, a questão, Valmir, é essa grande final da Copa América entre o time do Chile e o time nacional da Argentina. E a Argentina, mais uma vez, né, já são desde 1993 que não ganha um título. Então, essa geração, né, de grandes jogadores da classe do Messi, né, do próprio Agüero, o Agüero que teve uma oportunidade, mas o goleiro do Chile ontem esteve muito frio na partida, muito certeiro aí na defesa, e garantiu o 0-0, pegou um pênalti também do Giglia. E alguns jogadores do time da Argentina estão decididos a finalizar aí a sua participação na seleção argentina. E o Messi é um desses, Valmir. Então, o Messi, provavelmente, ele vai demorar muito para vir a se recuperar dessa posição que ele tem agora de finalizar sua participação na seleção Alviceleste, que é a seleção argentina. Agora, Valmir, a questão que eu quero colocar é a ausência do selecionado brasileiro, a seleção Canarinho, nessa Copa América. Realmente é dramático para nós brasileiros, trágico termos o nosso selecionado, a nossa seleção de futebol, sem a mínima participação diante de um evento de tal grandeza que foi a Copa América Centenário nos Estados Unidos, e não termos ficado nem entre os quatro primeiros colocados. Ficaram Argentina, Chile e Argentina, Colômbia e Estados Unidos entre os quatro primeiros colocados, e a nossa seleção, tristemente, precisa aí de uma recuperação. O técnico, o novo técnico Tite, estava lá nesta final e também assistiu o jogo da Colômbia. Não vejo em que isso pode beneficiar a seleção brasileira. Acho que ele tem que vir e assistir os jogos do Campeonato Brasileiro, Valmir, para ver se consegue convocar uma seleção genuína do nosso futebol, Valmir.
Eu acho que uma coisa foi feita muito interessante, é não misturar as estações. Então, o treinador da seleção olímpica não será o Tite.
O Tite fica. Eu também não acho interessante.
O Tite fica observando.
Eu não vejo isso como interessante para a formação. Ah,
claro que não.
E outra coisa,
a CBF acertou nisso, como eu acho que acerta na indicação do Tite, na medida que o Tite tem um detalhe.
O Tite, então, vai treinar a seleção que está nas classificatórias da Copa do Mundo.
Exatamente. E o Tite tem um detalhe, o Tite tem uma vantagem. O Tite se dá muito bem com os treinadores. Tite vai pegar o treinador do Atlético Mineiro, ele tem amizade muito boa com o Marcelo Oliveira. Ele se dá muito bem com o Dorival Júnior. Ele tem um trânsito muito bom. O que não tinha o Dunga, que é asqueroso, que é prepotente. Tá entendendo? Então nisso aí melhora. Por quê? Porque fato, o Tite antes...
O Tite é treinador de futebol, né?
Antes de ele fazer uma convocação do Cruzeiro, de ele convocar os jogadores do Santos, do Palmeiras, ele, por exemplo, tem uma... Ele se dá muito bem, que aliás ele é conterrâneo, inclusive, do Guga, do Cuca, treinador do Palmeiras. Ele vai fazer uma conversa com o treinador. Como é que está o atleta?
Tem que parar de convocar, Valmir. Jogadores que estão jogando na Ucrânia, Rússia, na China, na Turquia.
Eu acho que isso vai acontecer, vai melhorar muito. Valmir, então, um abraço, uma boa semana, uma boa segunda-feira e boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.